ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Comigo, a palavra de Deus no livro de Mateus. Obrigado, os irmãos do louvor. Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Sabe, irmãos, muitos no mundo têm falado a respeito de viver uma vida individual e que eles não precisam da igreja, porque eles são templo do Espírito Santo. Então, eles falam que eles não precisam frequentar uma igreja para poder ser cristão, para poder ser crente. Porém, não é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Quando a palavra de Deus ela nos fala a respeito de igreja, está nos dizendo a respeito de eclesia no grego. E eclesia são, o significado é irmãos reunidos para adorar ao Senhor independente do lugar. Então é um grupo de pessoas reunidas que adoram ao Senhor independente do lugar. Então não tem como sermos igreja sozinhos. E é por isso que nós estamos aqui, estando reunidos, em comunhão, adorando a Deus, nós somos igreja. Quando nós estamos entre muitos irmãos. Então não caia no engano que estão falando por aí que você não precisa ir para a igreja porque você é igreja. Não existe isso e isso é um engano. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã a respeito da identidade da Igreja de Cristo Jesus. A respeito da identidade da Igreja. Da Igreja está fundamentada em Cristo Jesus e ela tem uma identidade específica firmada em Cristo Jesus. E aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O contexto aqui, Jesus, ele está chegando ali na Cesareia de Filipe, e nessa cidade, na Cesareia de Filipe, eles adoravam a um deus grego chamado Pan. E naquele lugar havia um templo a respeito desse deus grego, que era uma criatura mística. Eles falam que esse deus grego era o deus, a criatura mística mais feia dos deuses gregos. Então ele não tinha pés, era como se fosse cascos de bode, a cabeça dele tinha chifres, o rosto como se fosse também de bode. E ali naquele lugar, na Cesareia de Filipe, eles adoravam a esse deus grego. E neste lugar havia uma porta, e ali naquela porta eles falavam que era uma porta que levava ao além. E nessa porta eles sacrificavam bodes e sacrificavam crianças para esse deus grego. Então, irmãos, imaginem o lugar, Jesus chegando com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ele está ali naquele lugar, a opressão espiritual que havia ali, por tudo que acontecia naquela cidade. Então, Jesus, ele pergunta para os seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus então pergunta para os seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então ele fala para Pedro, aqui no versículo 18, aqui no versículo 17: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É como se Jesus ele estivesse falando ali para os seus discípulos. Alguns estudiosos dizem que ele estava perto daquela porta onde eram sacrificados os bodes, as crianças, para aquele Deus. E ele estava ali próximo, ensinando os discípulos. E naquele lugar, Jesus ele fala pela primeira vez a respeito da igreja que ele estabeleceria. Naquele lugar, Jesus fala algo poderoso e algo que nós estamos vivendo até hoje a respeito de nós sermos igreja. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, que significa Petros, que no significado é fragmento de pedra. Mas Jesus fala para Pedro: mas sobre esta pedra. Jesus não está falando para Pedro sobre essa pedra, mas sim sobre esta pedra. Jesus está falando a respeito dele mesmo. E no grego não é mais Petros, mas sim Petra, que não significa mais fragmento de pedra, mas sim rocha grande. Grande rocha. Então a igreja, ela é edificada em Cristo Jesus. A igreja, ela não é edificada em Pedro. Pedro foi usado pelo Senhor Jesus para fortalecer os irmãos e para eles avançarem como a igreja dele. Mas a igreja, ela está edificada sobre Cristo Jesus. E Jesus, ele fala para os seus discípulos: e a portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não importa a perseguição, não importa aquilo que aconteça, nada vai parar a igreja do Senhor, pois ela está edificada em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posse do que o Senhor ele está nos falando a respeito de vivermos igreja, irmãos. A respeito de estarmos juntos, adorando ao Senhor e estarmos movendo aqui nessa terra, porque o diabo ele não está brincando de ser o diabo. E por muito tempo ele tentou parar a igreja do Senhor. Ele tentou parar a igreja. Quando nós começamos a ler o livro dos Atos dos Apóstolos, há perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Mas eles continuam avançando. Com a história, com o tempo, vai contando a respeito da perseguição contra os cristãos, contra a igreja do Senhor. Muitos morreram por acreditarem em Jesus Cristo por causa das perseguições. Mas a igreja do Senhor, ela não parou de avançar, ela continuou avançando e nós estamos aqui hoje como a igreja de Jesus Cristo. E nada vai parar a igreja do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor. E eu quero ler com vocês a respeito de algumas características da igreja do Senhor. Abram comigo em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Então aqui os discípulos, eles estavam reunidos, Jesus havia falado para eles: fiquem reunidos até vocês serem revestidos de poder do alto. Eles ficaram reunidos buscando o Senhor, eles foram revestidos do poder do alto, eles anunciavam o evangelho corajosamente. Quando Pedro ele anuncia o evangelho pela primeira vez, 3 mil irmãos são acrescentados. eles acreditam no Senhor Jesus, e uma coisa que eles se dedicavam, que é uma das primeiras, a primeira característica da igreja de Cristo Jesus, é a comunhão. Quão importante é a comunhão nas nossas vidas, irmãos? Como eu falei para vocês no começo, não tem como nós sermos igreja sozinhos. Não tem como nós sermos igreja sozinhos. Não tem como eu querer viver a minha vida sozinho e falar que eu sou a igreja. Porque nesses momentos de comunhão é onde nós somos fortalecidos. Porque aqui comunhão no grego é koinonia. E koinonia, o significado é intimidade. Então quando nós estamos em comunhão, nós estamos gerando intimidade uns com os outros. Koinonia tem um significado a respeito de confiança mútua. Então, quando nós estamos em comunhão, nós temos confiança mútua. Eu confio em você, você confia em mim. Se nós não temos comunhão, se nós não caminhamos juntos, não tem como eu te conhecer, ter intimidade com você e isso gerar uma confiança entre nós. Mas os momentos de comunhão são os momentos que fortalecem as nossas vidas. É onde nós conhecemos mais um dos outros. Cada um aqui tem uma história diferente. Cada um aqui tem uma caminhada, um jeito que aceitou Jesus, uma caminhada com Jesus Cristo, aquilo que Jesus ele já fez na sua vida e o quão importante é isso e pode acrescentar na vida um dos outros. O nosso testemunho de conhecer uns aos outros. E nós não podemos deixar de nos reunirmos como igreja. Nós não podemos deixar de termos comunhão, mas nós precisamos, assim como a igreja primitiva, que se dedicava à comunhão, nós precisamos também se dedicar à comunhão para que haja fortalecimento entre nós. Semana retrasada, juntei os jovens homens e falei, bora para um sítio aí em Catuçaba. A Milena se reuniu com as meninas, vamos lá para o Chequiná. E a gente passou sábado para domingo, momento de comunhão, fortalecendo uns aos outros, pregando, falando a respeito da palavra, tendo um momento ali junto, comendo, que crente come mesmo, conversando, jogando futebol, um momento de comunhão, fortalecimento. E nós precisamos desse momento de fortalecimento. Não fique excluído, não se exclua. Depois que acaba o culto, você já pega suas coisas e vai embora. Não se exclua. Se envolva naquilo que a igreja te propõe a viver hoje. Nós temos uma sala do Envolva-se, a respeito de ministérios. Nós temos também a escola de ministérios, onde nós pregamos a respeito da palavra. Em todos esses momentos está sendo gerado comunhão. Em todos esses momentos está sendo gerado comunhão. E nós precisamos buscar ter comunhão uns com os outros. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu quero te conhecer melhor. Meus irmãos, sabe um momento de comunhão que transforma muito a minha vida e que eu conheço muitos irmãos, pessoas diferentes? Nas viagens missionárias. É impressionante porque nas viagens missionárias sempre vai alguém diferente e ali a gente se aproxima, a gente está vivendo alguns dias juntos, passando o dia inteiro juntos, às vezes até dormindo um do lado do outro, grudado ali, e a gente vai gerando um momento de comunhão. Eu não me esqueço da minha primeira viagem missionária para a África. Nós somos, acho que, 9 homens. Os momentos de comunhão que foram gerados ali. Até o presbítero Zé Rodrigues eu carreguei no carrinho de mão. A gente brincando. Os momentos de comunhão que são gerados. E isso fica no nosso coração, na nossa memória, aquilo que o Senhor ele vai ministrando e fortalecendo esses momentos. E nós precisamos nos dedicar a esses momentos de comunhão. Amém? E aqui em Atos mesmo 2, no versículo 42, diz a respeito da segunda característica da igreja de Jesus Cristo. Lá no finalzinho diz que eles se dedicavam também às orações. Tem uma frase do Leonard Ravion que diz assim, ó, Satanás não tem medo das mega igrejas. Ele tem medo do grupo de irmãos em constante oração. Ele não tem medo das megas igrejas. Satanás, ele tem medo do pequeno grupo de irmãos em constante oração. Ele tem medo daquele que ora. Porque aqueles que oram são fortalecidos no Senhor. Aqueles que têm uma vida de oração estão buscando viver a vontade de Deus. Aqueles que oram obedecem aquilo que Jesus ele falou de entrar para dentro do seu quarto em secreto. Você buscar o Senhor em secreto, uma vida de oração, e o Pai que está em secreto te recompensará. Jesus, após ser batizado ali por João Batista, ele foi levado ao deserto e ele estava em jejum e oração. Jesus, quando ele vai ao Getsêmani, antes de ser levado para ser crucificado, ele estava orando, buscando a vontade do Pai. Pois ele falou, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A oração, ela gera intimidade entre nós e Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração, irmãos. A igreja, ela não avança se nós não temos uma vida de oração. É por isso que nós falamos sempre, coloque o seu nome em algum turno de tabernáculo, busque o Senhor, tenha uma vida de oração, busca ter intimidade no seu momento devocional, oração e leitura da palavra. Porque a oração, ela gera intimidade entre você e o Pai. Imagina só um filho que não conversa com o pai. É muito triste. É muito triste. Deus, ele espera com que a gente vá até ele e converse com ele. A oração é isso, é conversar com Deus. A oração é buscar a Deus. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Se nós desejamos com que a igreja avance, que haja um avivamento na nossa cidade, nós precisamos ser irmãos de oração. Nós precisamos dedicar a nossa vida em oração. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo a respeito de orarmos, de buscarmos ao Pai. E o Pai vai nos recompensar. Aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, vai abrir. Aqueles que clamam, o Senhor vai escutar. Nosso Pai, ele está disposto a ouvir as nossas orações. Nós só precisamos buscar a Ele. Nós só precisamos buscar a Ele. Temos uma vida de oração. Terceira característica da Igreja de Jesus Cristo. Em Atos 4, versículo 31. Diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Terceira característica. Sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, ele é batizado por João Batista, e que João Batista levanta ele das águas, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus Cristo, em forma de pomba, e ali ele começa o ministério dele. Quando os discípulos, eles estão para começar o ministério deles. Jesus, ele está indo para os céus. Ele fala, fiquem reunidos até vocês serem revestidos de poder do alto. E eles foram revestidos de poder do alto. Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo como Consolador. O Espírito Santo, ele é quem nos encoraja. É ele que encoraja as nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos concede poder. Não tem como nós avançarmos se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas, ele passa a habitar em nós. Só que muitas vezes nós desprezamos o Espírito Santo, nós não o convidamos a estar conosco, a falar para ele, bom dia Espírito Santo, caminha comigo nesse dia, me direciona Espírito Santo naquilo que eu tenho que fazer. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus é viver uma vida no sobrenatural. Eu estou me movendo no natural, estou trabalhando no meu dia a dia, estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, estou fazendo as tarefas da minha casa. Só que tem uma coisa que é diferente, que eu não estou fazendo pela minha própria vontade, eu não estou fazendo aquilo que eu próprio desejo, mas estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele me direciona. A viver as coisas naturais, porém sobrenaturalmente. Por isso que nós buscamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Pois quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós avançamos. Assim como aconteceu com aqueles discípulos, que eles avançaram, pois eles tinham intimidade, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, fala a respeito dos dons do Espírito. E nós precisamos buscar esses dons. Nós precisamos buscar esses dons em sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Pois a igreja é isso. Uns vão ter o dom de fé. Outros vão ter o dom de falar em línguas. E aqueles que falam em línguas não interpretam, mas o irmão que está do lado, ele pode interpretar, porque o Espírito Santo concedeu o dom. Outros têm dom de milagres e maravilhas. A multiforme sabedoria de Deus em capacitar o seu povo para avançar é sobrenatural, e nós precisamos acreditar no Espírito Santo e criar intimidade com Ele. E é através da oração que nós criamos intimidade com o Espírito Santo. Não é você ficar assistindo vídeo no YouTube, pregação no YouTube. É bênção assistir pregação no YouTube? É bênção. Quando está sendo pregada a sã doutrina, e se você não é inscrito ainda no canal lá da igreja, se inscreva no canal da igreja, a Ágape TV. Mas não, muitas vezes não vai ser ali através daquela pregação que você vai ser cheio do Espírito Santo, porque aquilo vai gerar fé no seu coração. Pois a fé, ela vem, se não pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você, no seu secreto, buscando intimidade com o Espírito Santo, você vai ser capacitado por Ele com poder. E é o poder dunamis, que é o poder explosivo do Senhor. É uma bomba no inferno. É para destruir o inferno mesmo, irmãos. É para avançarmos mesmo. E quando as portas, elas tentam, a porta do inferno, o inferno tenta vir contra as nossas vidas, elas não prevalecem, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente se sente grandão. A gente se sente forte, corajoso, com vontade mesmo. Se Deus falar para poder largar tudo e viver para Ele, eu vou largar tudo e viver para Ele. Se Deus está falando para me pregar para aquele irmão no meu trabalho, eu vou pregar para aquele irmão no trabalho. Se Deus está falando para mim agir de uma forma que para esse mundo é loucura, mas Deus está pedindo. Uma vez eu estava no meu trabalho, no horário de almoço, e eu tinha o costume de ir para o banheiro, orar. Ajoelhava no banheiro lá no meu trabalho e ficava orando, buscando ao Senhor no meu horário de almoço. E um dia o Espírito Santo de Deus, ele falou para mim assim, vai na Santa Casa e prega o Evangelho. Tem um cara lá que ele está de camiseta vermelha. Aí, irmão, no momento, você fala assim, não, é doideira esse negócio. Não está certo isso aí, não. Mas eu falei, eu vou. A palavra de Deus, ela me diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho, eu vou lá. E fui, e no caminho aquele negócio, né? É doideira isso que você está indo fazer. Não tem ninguém lá de camiseta vermelha. Não tem ninguém de camiseta vermelha. Você vai chegar lá, você vai passar vergonha. E chegando lá, coloquei a cabeça assim, dentro da porta, buscando alguém de camiseta vermelha, encontrei um rapaz lá no cantinho. Falei, tem alguém mesmo de camiseta vermelha. E movido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, fui lá e preguei o Evangelho para aquele rapaz. Aí no começo ele tinha mentido ainda para mim. Aí quando eu comecei a pregar o Evangelho, aí ele pegou e desmentiu tudo. Falou, cara, você está falando de Jesus para mim? E eu menti para você no começo, a minha situação que eu estou aqui não é por conta disso, 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 é por conta disso, disso, disso. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos direciona, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele quer te usar sobrenaturalmente. Você só precisa estar disposto a buscar a ele, ser cheio dele e a manifestar o poder dele. E essa é a quarta característica da igreja de Jesus Cristo. Gostaria de estar chamando o ministério de louvor. A igreja, aqueles que são cheios do poder do Espírito Santo, anuncia corajosamente a mensagem do Evangelho. Aqueles que são cheios do Espírito Santo anunciam a mensagem do Evangelho. Em Atos 4, versículo 20, diz assim, ó, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João, eles foram ao templo para orar. Quando eles estavam ali, subindo no templo, havia uma pessoa paralítica há muitos anos, de nascença. Então ele pede dinheiro para Pedro e para João. Só que Pedro e João falam, dinheiro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ali os mestres da lei, o sacerdote, aquela pessoa foi curada. E ele vira um rebuliço. Então eles prendem ali Pedro e João, por conta da mensagem deles. E eles exortam Pedro e João a não pregarem o Evangelho, a não falarem a respeito de Jesus Cristo. Mas aí eles falam, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles tentam calar a igreja. Muitos tentam calar a igreja. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tendo uma vida de oração, tendo uma vida em comunhão, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós estamos vendo e daquilo que nós temos vistos e ouvido. Nós não podemos deixar de anunciar a mensagem do Senhor corajosamente. Em Atos, capítulo 5, versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpado do sangue desse homem. Aqui eles estavam pregando a respeito de Jesus Cristo e Pedro, ele foi bem duro com aqueles homens, falando que eles haviam crucificado Jesus Cristo. Então por isso que eles falam que eles queriam tornar culpado do sangue de Jesus Cristo. E versículo 29 diz, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tudo aquilo que vai contrário, contra os princípios do Senhor, nós não devemos obedecer, irmãos. Tudo aquilo que vai contrário aos princípios, a respeito daquilo que a Bíblia ela nos ensina, nós não obedecemos. Antes é melhor obedecer a Deus do que a homens. Se no mundo tem falado a respeito de não pregarmos o Evangelho, que o Estado é laico, que a gente não pode fazer isso, a gente não pode sair falando por aí de Jesus Cristo, nós anunciamos, nós continuamos obedecendo ao Senhor. Nós não desobedecemos a Ele, mas nós anunciamos corajosamente a palavra de Deus. Eu discipulo um rapaz de 13 anos, ele mora nos Estados Unidos. E ontem, conversando com ele, ele falou assim: Jonathan, eu ganhei um indiano para Jesus. E eu falei: como que você fez isso? Está nos Estados Unidos, como você ganhou um indiano para Jesus? Eu estava no meu quarto orando ao Senhor e eu senti no coração de entrar, sabe aqueles vídeos no YouTube que você coloca de chuva caindo para você tirar uma sonequinha à tarde? Eu senti no meu coração de entrar naquele vídeo no YouTube. Então naquele momento eu comecei a falar a respeito de Jesus Cristo nos comentários, porque era uma live ao vivo. E ele começou a falar de Jesus ali nos comentários, e as pessoas no comentário começaram a falar para ele: ô, sai daqui, para de pregar esse Jesus, para de falar a respeito de Jesus, você está fazendo algo errado, aqui não é lugar de você ficar falando a respeito de Jesus. Mas ele continuou falando a respeito de Jesus Cristo. E falando a respeito de Jesus Cristo, o indiano falou assim: estou começando a ficar interessado. Irmãos, fisgou ali. Então ele anunciou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e aquele indiano aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E aquele indiano falou para ele que ele não poderia ter aceitado a Jesus Cristo, porque ele fazia parte da religião, ele era hindu. E ele falou: hoje Jesus Cristo, ele te liberta de uma religião e ele te traz para uma nova vida. Fique de pé no seu lugar, irmãos. O Senhor, Ele deseja que venhamos viver a cada dia mais uma vida com Ele, dedicada a Ele, se rendendo a Ele. Por isso nós estamos aqui como a igreja do Senhor. E nós precisamos ser obedientes a tudo aquilo que Ele nos ensina. E nós somos uma igreja viva, irmãos. Nós fazemos parte de uma igreja viva. De uma igreja que tem comunhão, de uma igreja que é uma igreja de oração. Eu fico muito feliz quando eu chego na igreja para poder ministrar, ou para estar aqui, vir ao Senhor, cultuar ao Senhor. E eu sou recebido pelos irmãos da intercessão. Nossa igreja é uma igreja de oração. Nós fazemos parte de uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo nos encoraja, nos capacita, que o Espírito Santo nos direciona. Nós fazemos parte de uma igreja que anuncia o Evangelho. Nós precisamos estar dispostos a vivermos isso, irmãos. Tenha no seu coração aquilo que o Senhor está ministrando nas nossas vidas nessa noite, a respeito de vivermos igreja. Não se isole, não viva sozinho, não queira buscar o Senhor sozinho, mas nós estamos aqui para fortalecermos uns aos outros e buscarmos o Senhor juntos. Durante essa adoração, entregue o seu coração ainda mais ao Senhor. Peça ao Senhor para que você venha ser batizado com o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. O Senhor, Ele está neste lugar. O Pai, Ele deseja ouvir a tua voz. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Pai. Comece a gerar intimidade com o Pai nessa noite. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você deseja receber algum dom do Senhor nessa noite, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça coragem para anunciar as boas novas do Evangelho. Peça coragem ao Senhor para continuar avançando. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus a ministrar no seu coração, se o seu coração está endurecido. Porque algum irmão da igreja acabou te magoando, acabou te deixando triste. Alguma coisa que te fizeram dentro da igreja, eu te peço perdão em nome de Jesus por esse irmão. Eu te peço perdão em nome de Jesus por esse irmão. Que o Senhor essa noite Ele possa estar curando a sua alma. Que o Senhor essa noite Ele possa estar colocando no seu coração o desejo de viver igreja. Irmão, nós não estamos aqui para acusarmos uns aos outros. Nós não estamos aqui para desanimarmos uns aos outros. Mas nós estamos aqui para buscarmos o Senhor juntos, encorajando uns aos outros, tendo comunhão, uma vida de oração, sendo cheios do Espírito Santo de Deus e avançando. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Deus, com o Teu poder sobre as nossas vidas durante essa adoração. Que o Senhor mova os nossos corações, ó Deus, a nos entregar a Ti a cada dia mais, ó Pai. Desejamos, Senhor, que o Senhor se agrade de nós, como a Tua igreja, Senhor, aqui nessa terra. Que o Senhor encontre em nós, ó Deus, uma igreja que se dedique em oração, uma igreja que busca o Senhor, que vive comunhão um com os outros, ó Deus, e que anuncia as boas novas do Evangelho corajosamente, ó Pai. Capacita-nos nessa noite e derrame do Teu poder sobre as nossas vidas.